no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, Conferência do Clima das Nações Unidas.
O governo lança projeto para pequenos agricultores da Amazônia desenvolverem a produção de alimentos sem deixar de lado a preservação ambiental. Jéssica Gonçalves.
O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia.
E a previsão da safra brasileira de grãos é tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está chegando a hora.
Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos começam a fazer as provas do Enem no domingo.
Vamos dar informações e dicas para quem está tentando uma vaga no ensino superior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou mais um levantamento sobre a safra de grãos.
O volume de produção deve superar a última safra em quase 42 milhões de toneladas.
Mais uma vez, a soja é destaque na colheita.
E quem está ao vivo conosco e comenta os resultados é Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos.
Presidente, a Conab, então, divulgou aí mais um levantamento relativo à safra 2022-2023. Qual é a previsão da colheita?
Sim, quarta-feira passada, nós tivemos o prazer de anunciar o segundo levantamento da safra 22-23, com mais um potencial recorde de 313 milhões de toneladas, superando aí o número que nós projetamos em outubro, né, que foi foram 312,4 milhões de toneladas. Então isso é um impacto muito importante para o nosso país. Se nós formos comparar, houve um aumento, aí, um incremento de 42 milhões de toneladas ou algo em 15% a mais do que a safra passada para essa nova agora.
Presidente, o clima está ajudando nesses resultados e quais são os fatores que têm influenciado nessas previsões?
Bom, de acordo com o levantamento dos nossos técnicos que vão a campo, este fator do aumento foi influenciado basicamente pelo aumento da área. A área plantada, aí nós estamos falando numa área total de 76,8 milhões de hectares. Então, um aumento que nós passado de 74, saímos de 74,5 milhões de hectares para 76,8 milhões de hectares. Então, esse foi o fator principal deste incremento dessa nova safra dos 313 milhões. É bom nós lembrarmos que está tendo uma recuperação da produtividade, principalmente nos estados do Sul e também do Mato Grosso do Sul. Então, esses fatores são aliados para essa nova produção aí.
E a soja é destaque mais uma vez, né? A soja teve crescimento de produção e de área plantada, presidente? De quanto deve ser esse aumento aí?
Sim, nós tivemos sim. Hoje há uma expectativa de uma produção total da soja de 153,5 milhões de toneladas, né? Para uma área estimada de 43,2 milhões de hectares. Então nós estamos falando aí um aumento de 4,2%. E o que se dá isso, Mariana? Isso se dá em detrimento às novas áreas de pastagens degradadas que não tinham, então foi avançando para essas novas áreas, né? E também há uma rentabilidade maior que a soja está dando para os produtores, que isso incentiva a eles mudarem de cultura e buscarem a soja nesse momento. Então aí nossa expectativa é que a soja seja produzida num total de 153,5 milhões de toneladas.
Importante isso que o senhor mencionou sobre as áreas, a ampliação da área, né, plantada, não tem a ver com desmatamento, né,
não,
presidente?
Não, nem um pouco desmatamento, não tem nada a ver com desmatamento, mesmo porque hoje nós somos basicamente 100% sustentáveis, né? Então a gente busca, sim, estar sempre dentro das regras, porque a gente sabe que isso é auditado externamente. Então, sem desmatamento, então são áreas degradadas que já não estavam possíveis e que foi feito um novo manejo e aí sim entrou o avanço da soja nessas áreas. Isso é muito importante, foi uma boa pergunta, Mariana.
E agora, presidente, a soja, a cultura da soja está avançando mais em que áreas, em que regiões?
Nós temos aí a área de Mato Grosso, sempre, né? Mato Grosso do Sul, são áreas importantíssimas. Então, essas serão sempre as áreas que estarão avançando e sempre à frente da nossa produção.
Presidente, a gente sabe que o agricultor está lá querendo saber quais vão ser as próximas apostas, né? O que deve ser bom. As culturas de inverno, quais são os destaques aí previstos pela Conab?
Bom, essa é uma cultura que tem nos impressionado e chamado muito a atenção, que é o trigo, né? Da última vez que nós estivemos aqui, já havia falado com ele. E há uma previsão, né, de uma colheita aí de 9,5 milhões de toneladas.
Então,
não, imagina, aqui a gente faz um bate-papo aqui. Se nós formos comparar aí os últimos anos, essa produção, Gabriela, mais do que dobrou das últimas, de 2019 para cá.
Então, de trigo.
Nós estamos falando especificamente de trigo agora. Então, nós estávamos aí em torno de 5 milhões de toneladas e nós estamos indo para quase 10 milhões de toneladas. E há uma expectativa cada vez maior, porque há uma rentabilidade interessante e também novas experiências estão sendo feitas com as sementes de trigo. Então, estão dando esse incentivo para os produtores.
E o clima que teve impacto nessa produção, presidente?
Sim, o clima influencia, com certeza, também nessa produção. E nós temos que separar. Os principais centros produtores do trigo é a região sul, Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, nós tivemos aí no Rio Grande do Sul um clima com as fases ok, muito boas principalmente. Então, quando você precisava de chuva, nós tivemos a chuva. E quando não teve a necessidade da chuva, também nós não tivemos a chuva para a semeadura e o desenvolvimento. Então, nos momentos que nós precisávamos, tivemos a chuva. O clima influenciou bem. O Rio Grande do Sul, uma previsão aí de 4,56 milhões de toneladas, um aumento da área também plantada de 23% para o clima, para o trigo. E no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós tivemos uma escassez hídrica, que afetou um pouco a cultura, no início do desenvolvimento vegetativo, que é importante, um momento bem crucial, e tivemos um excesso e baixas temperaturas também no período de maturação. Mas mesmo assim, a produtividade veio boa. Então, nós estamos imaginando e estimando, mesmo assim, um aumento de 15,7%. Então, o clima influenciou nesses dois estados que são os maiores produtores do trigo.
Esse aumento na produção de trigo ajuda a diminuir a nossa dependência de trigo importado, né, presidente?
Com certeza. Eu estive agora em Alagoas, lá tem um porto, e que ali a gente recebe o trigo, né? E eu falei com o nosso superintendente que eu desejo que em breve a gente faça a exportação de trigo, não a recebimento de trigo ali pelo Nordeste, mas sim, influencia demais.
Presidente, vamos falar de outro grão também muito importante para a nossa cultura nacional. Quais são os números previstos para o milho nessa safra?
Sim, o milho está numa estimativa de 126,4 milhões de toneladas. A primeira safra, é bom nós falarmos que houve aí uma queda de 3,1%, né, expectativa dela, que foi acarretado pela cigarrinha, que é uma praga, e também nós tivemos uma elevação dos custos de produção. Mas isso não vai impactar na produção total, que o milho tem a segunda safra, né, que era a antiga safrinha, que hoje já não pode mais ser chamada de safrinha. Então nós teremos, mesmo assim, com essa diminuição de 3,1% na primeira safra, uma recuperação dessa produtividade se comparada com a safra passada 21-22. Então, no total, nós vamos ficar sempre acompanhando o fenômeno do clima, mas a expectativa total é de 126,4 milhões de toneladas.
Presidente, a gente fala que muito esses números, né, do levantamento da Conab podem parecer números distantes, assim, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte como é que é feito esse levantamento mensal da Conab e qual é o objetivo desse trabalho.
Sim, excelente pergunta, Mariana. O objetivo principal é você estar próximo ao produtor, ao criador, a quem vai consumir os dados, interna ou externamente. Nós temos técnicos espalhados pelos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 no total, que vão a campo, buscam as informações, conversam com os produtores, conversam com os agricultores, retrazem os dados para a matriz, fazem um acompanhamento. Nós criamos hoje os NUINFs, que são os núcleos de informações dentro de uma diretoria, da Diretoria de Informação Política, que é a DIPAI, em informação. E com isso, todos os meses, semanalmente, nós fazemos os levantamentos dos boletins e mensalmente nós damos esse anúncio da safra total. Que isso vai auxiliar quem está projetando plantar, quem está tendo a ideia do produtor, do agricultor, para que ele se projete, se planeje para o futuro. Então, todos esses dados são muito importantes, são disponíveis no nosso site, conab.gov.br, fica lá disponível para todo mundo. É de graça, então essa forma auxilia demais a vida da pessoa no campo.
Ajuda na condução da safra, é isso,
presidente? Ajuda demais na condução da safra.
Tá joia. Nós conversamos com o Guilherme Ribeiro, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. Presidente, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos e bom feriado, né? Véspera de feriado aqui que nós estamos aí.
Formas de desenvolver a produção de alimentos sem deixar o lado da preservação ambiental.
E manter o foco na geração de renda e redução da pobreza.
Desafios que fazem parte dos debates da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que está acontecendo no Egito.
Por lá, o governo lançou o projeto Rural Sustentável Amazônia, para que pequenos agricultores façam a melhor gestão da terra e da floresta.
O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia. O programa foi lançado nesta sexta-feira durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. De acordo com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kleber Soares, o objetivo é melhorar a forma como agricultores fazem a gestão da terra e das florestas e ajudá-los no desenvolvimento rural sustentável para reduzir a pobreza e conservar a biodiversidade da Amazônia brasileira.
É um projeto que tem como horizonte temporal os próximos 5 anos. Nós estamos dando start aqui desse projeto no dia de hoje, então ele vai ser desenvolvido pelos próximos 5 anos e tem como aporte de recurso para essas ações, né, um recurso da ordem de 9,7 milhões de dólares.
A iniciativa faz parte do Programa Rural Sustentável, que está presente em 21% do território brasileiro. Além da Amazônia, já desenvolve ações nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. São 252 municípios atendidos. O projeto conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Feriado prolongado e muita gente pegando a estrada.
Para reforçar a segurança e garantir uma viagem tranquila, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República.
Os detalhes daqui a pouco.
O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro na comparação com o mês anterior.
É o quinto resultado positivo seguido registrado pelo IBGE.
Com isso, o setor de serviços alcança o novo recorde histórico, superando novembro de 2014.
Os destaques estão nas áreas de informação e comunicação e serviços prestados às famílias.
No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% em relação a 2021.
Quase 3 milhões e 400 mil estudantes começam a fazer as provas do Enem neste domingo.
O exame começa 1h30 da tarde pelo horário de Brasília.
Mas os estudantes devem chegar antes.
Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham a 1h da tarde.
Os alunos só poderão entrar para fazer a prova usando máscaras.
No primeiro dia, os candidatos vão responder questões de linguagens, ciências humanas e fazer a redação.
Para realizar o exame, o estudante deve levar um documento com foto e caneta preta.
Não é obrigatório, mas o INEP recomenda que os candidatos imprimam e levem o cartão de inscrição, que está disponível na página do participante na internet.
E o que fazer se o candidato esquecer a senha para entrar?
A repórter Bia Albuquerque explica.
Prova do Enem chegando e todas as informações sobre o exame estão na página do participante na internet. Mas e se o estudante esquecer a senha, perde tudo? Não, calma. Caso não lembre, é possível verificar e recuperar o login na plataforma gov.br. A senha é necessária para consultar informações importantes, como o local e o horário de prova. Ela também deve ser utilizada para conferir os resultados e fazer inscrição em programas de acesso à educação superior, bolsa de estudos ou de financiamento estudantil. Então, se você esqueceu a senha, calma, basta ir na página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em avançar. Em seguida, é só ir em esqueci minha senha. Existem diversas formas de recuperar a conta. Por meio do aplicativo meugov.br, de bancos credenciados, do internet banking, por e-mail ou por mensagem de texto, SMS. O participante deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para sua conta. Esse acesso único ao gov.br faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços prestados. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas. Beatriz Albuquerque, para a Voz do Brasil.
Terça-feira é feriado nacional.
E muita gente aproveita a data para emendar a folga com o fim de semana.
Quem planeja viajar de carro deve ficar de olho na documentação e no respeito às regras de trânsito para evitar acidentes.
E para reforçar a segurança das estradas, a Polícia Rodoviária Federal promove, a partir de hoje, a Operação Proclamação da República.
Feriado prolongado é uma oportunidade de pegar o carro e viajar, mas não são só as malas que devem estar em ordem. Mesmo antes de viagens curtas, é importante fazer uma revisão preventiva no veículo, o que inclui checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador. A recomendação é da Polícia Rodoviária Federal, que promove de sexta até terça-feira a Operação Proclamação da República 2021. Neste período, será reforçado o policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Juliana Baiman, chefe da Divisão de Comunicação Social da instituição, dá algumas dicas para garantir uma viagem segura.
O condutor e todos os passageiros devem estar utilizando o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível com sua idade. Em caso de autuação, o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração. Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos, onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança.
Juliana Baima, da Polícia Rodoviária Federal, também destacou um maior cuidado em caso de chuva, pois a estrada fica molhada e aumentam as chances de acidentes.
Caso ocorra chuva durante a sua viagem, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Evite estacionar no acostamento. Caso tenha que parar, procure um local seguro, afastado da pista de rolamento.
A Polícia Rodoviária Federal recomenda ainda que a cada 3 ou 4 horas no volante, é bom fazer uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Uma ligação rápida, uma mensagem ou a simples checagem de uma notificação no celular ao volante podem ser fatais.
Essa prática é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil e no mundo.
O uso do celular é cada dia mais comum e para muitas pessoas é até indispensável. Mas usar o aparelho no volante pode ter consequências graves envolvendo pedestres, ciclistas ou condutores. A secretária executiva, Suzana dos Santos, prefere não arriscar.
Eu não vou conseguir prestar atenção. Eu já fiz isso outras vezes, quando eu não tinha observação sobre isso, e hoje eu vejo que não funciona.
A orientação é usar o celular apenas com o veículo parado, em locais seguros e adequados. Usar o aparelho é hoje uma das principais causas de acidentes de trânsito, como ressaltou o coordenador de multas e educação para trânsito do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Júlio Pelizon.
O uso do celular ao volante já constitui uma das principais causas de sinistros de trânsito no Brasil e no mundo. Essa prática faz aumentar em 4 vezes as chances de envolvimento em um sinistro de trânsito e prejudica diretamente a ação e reação do condutor, podendo provocar colisões traseiras, saídas de pista, inclusive podendo culminar numa morte.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir usando o celular implica em multa de R$ 293,47 e ainda soma 7 pontos na carteira. A contadora Josimeire Silva agora aprendeu a lição.
Já paguei muita multa com isso. Hoje eu tenho essa consciência. Tem que doer no bolso primeiro para as pessoas entenderem.
Pedestres também devem estar atentos quanto ao uso indevido do celular. A recomendação é não atravessar vias ou caminhar pelas calçadas olhando para o celular ou mesmo com fones no ouvido, para não desviar a atenção. Um desafio para Carol Linhares, de Brasília.
Eu mesmo já tropecei. Às vezes a gente fica entretido com as notificações, aí...
Ciclistas equiparam-se aos pedestres em direitos e deveres. Outras informações sobre multas pelo mau uso do celular podem ser acessadas em gov.br/denit. Reportagem Cleide Lopes.
Defensivos biológicos são aliados dos agricultores.
Ajudam a combater pragas nas plantações sem agredir o meio ambiente.
Isso porque a matéria-prima vem da própria natureza, como extratos de plantas, fungos e bactérias.
E este ano foram aprovados pelo Ministério da Agricultura quase 70 produtos biológicos que já estão disponíveis no mercado.
Em Planaltina, cerca de 1 hora de Brasília, o cultivo de tomate orgânico é a principal atividade da chácara Renascer. A produção é de 200 toneladas por ano. Para que o fruto tenha qualidade, são vários cuidados, como estufas para proteção, técnicas de adubação e irrigação. E também o uso de defensivos agrícolas, que ajudam a combater pragas nas plantações, como destaca um engenheiro agrônomo que trabalha no local, Tiago Campos.
Produtos de controle biológico entram nesse tipo de praga, como a traça, o nematóide, o ácaro, pulgão e outras lagartas também que podem vir a ocorrer aqui. Visando a produtividade de 10 quilos por planta, que é o que dá dinheiro, sobra para a gente, mas que esse produto também tem uma qualidade para quem vai consumir.
A traça do tomateiro é uma das mais prejudiciais à produção. A larva do inseto come a folha por dentro e atrapalha o desenvolvimento dos tomates. Para controlar a ação de pragas como essas, são usados defensivos biológicos, produtos considerados de baixo impacto, feitos a partir de substâncias que já estão na natureza, como explica Gessinil de Radel Santos, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal.
No ambiente natural, esses micro-organismos ou extratos, eles estão agindo ali de forma natural e equilibrada. E aqui a gente traz eles para que eles possam controlar uma praga específica dentro da cultura.
Este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou o registro de 69 defensivos biológicos. O coordenador-geral de Mecanização, Novas Tecnologias e Recursos Genéticos do Ministério da Agricultura, Alessandro Cruvinel, destaca que os insumos biológicos têm sido cada vez mais usados na agricultura.
Nos últimos 2 anos foram mais de 90 produtos a cada ano e a média dos anos anteriores era em torno de 40 produtos. Então mais do que dobrou a quantidade de produtos biológicos, produtos de baixo impacto, né, comparado com o que vinha acontecendo nos anos anteriores. Então hoje nós temos praticamente um produto sendo registrado a cada 3 dias, um produto novo.
Todos os itens foram analisados e aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, seguindo critérios científicos e práticas adotadas em outros países. Reportagem Márcia Fernandes.
Foram as notícias
notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF determina ampliação de medidas para desobstrução das vias públicas no país.
Para o STJ, não é necessária a citação em medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.
TST decide que culpa exclusiva de motorista por acidente impede viúva de receber indenização.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ampliou a determinação para desobstrução de vias públicas que estejam com o trânsito ou acesso interrompido de forma ilegal.
Agora, as polícias federal, rodoviária federal e a militar do DF e dos estados devem liberar os bloqueios irregulares em todo o território nacional. Neto Costa.
A decisão inclui resguardo à segurança de pedestres, motoristas, passageiros e participantes do movimento ilegal que venham a se posicionar em locais inapropriados, em vias públicas ou no entorno de prédios públicos. A medida foi tomada diante de atos antidemocráticos após o resultado das eleições. O ministro manteve a ordem de identificação dos caminhões utilizados nos bloqueios para que possa ser aplicada aos donos dos veículos, multa de R$100 mil por hora.
Após decretação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, é incabível citação do suposto ofensor para que ele tenha ciência da decisão.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O juízo de primeiro grau, após conceder medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, determinou a citação do suposto agressor para tomar ciência da decisão e para apresentar contestação em 5 dias, sob pena de revelia. Isso foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, mas a quinta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, analisando que tais medidas têm natureza cautelar, ou seja, são concedidas sem a manifestação da parte contrária e apresentam natureza criminal, cujo descumprimento, inclusive, pode acarretar a prisão preventiva do suposto agressor. O relator foi o ministro Joel Ilan Paciornik.
O Tribunal Superior do Trabalho conclui que culpa exclusiva de motorista por acidente impede viúva de receber indenização.
No caso, o empregado colidiu com um trem ao atravessar linha férrea. Michele Chiapa.
A sétima turma do TST rejeitou o pedido de reexame de uma decisão da Justiça do Trabalho que havia negado indenização de R$1 milhão à viúva de um motorista de caminhão. O trabalhador morreu em um acidente ao se chocar com um trem de carga no Paraná. Ficou demonstrado no processo que não houve responsabilidade do empregador pelo acidente. A decisão pontuou que, para se chegar à conclusão diferente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo, procedimento que é vedado pela súmula 126 do tribunal.
O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou o engenheiro Paulo José Arronense a 45 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato da ex-esposa, a juíza Viviane Vieira do Amaral.
O crime foi praticado em 2020. Depois de esfaqueá-la, o réu foi preso em flagrante.
No julgamento, a defesa argumentou que ele sofre de perturbação mental.
Mas os jurados consideraram que o crime foi motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento e pelas consequências financeiras do fim do casamento.
Tribunal de Justiça de São Paulo condena aplicativo do ramo de entrega de alimentos a indenizar um cliente em R$ 3.500 por danos morais.
O autor da ação também terá o prejuízo de R$ 7.000 restituído depois dele ter sido vítima de golpe na plataforma. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o cliente efetuou uma compra de R$ 184 pelo aplicativo e depois de um tempo recebeu ligação do restaurante dizendo que a taxa de entrega não estava paga. Ele tentou efetuar o pagamento, mas aparecia mensagem de erro. No dia seguinte, o homem percebeu que haviam 3 compras suspeitas no cartão. Ele fez o boletim de ocorrência, porém apenas a compra de menor valor foi bloqueada. Em defesa, o aplicativo alegou que funcionava apenas como intermediador entre o consumidor e o restaurante parceiro e que não possuía vínculo com o entregador. Mas conforme a decisão do Tribunal Paulista, houve falha na prestação dos serviços, haja vista que diante do risco do negócio, a empresa atrai para si a responsabilidade pelos dados bancários inseridos em seu aplicativo e pelas escolhas dos parceiros inscritos na plataforma.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da transição será apresentada na próxima semana.
Senador cobra prestação de contas sobre destino das emendas parlamentares.
Comissão analisa a obrigatoriedade da caderneta de vacinação para alunos matriculados no ensino fundamental.
Boa noite.
Boa noite.
A equipe de transição do novo governo decidiu apresentar na próxima semana a proposta que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil e de outras prioridades da nova gestão.
Um dos pontos já adiantados pelo relator do orçamento é que a PEC deverá retirar as despesas do Auxílio Brasil de R$ 600 acrescidos de R$ 150 por criança menor de 6 anos do teto de gastos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Integrante da equipe de transição, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou que só deverá ser apresentada a partir de quarta-feira a PEC emergencial, que deverá excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil. Ainda não está definido se será acrescida ao montante de R$ 105 bilhões de reais a parcela de R$ 150 por criança menor de 6 anos, cujas famílias recebam o benefício. Nesse caso, o gasto não contabilizado será de R$ 175 bilhões de reais, já com a continuidade dos R$ 600. Randolfe Rodrigues afirmou que após conversas com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, as negociações continuam com os líderes partidários, a fim de garantir um consenso para a aprovação da mudança na Constituição antes da votação do orçamento de 2023, prevista para a segunda quinzena de dezembro.
Temos que conversar com os diferentes líderes. A construção de uma proposta de emenda constitucional não é uma decisão unilateral, é um processo negociado, construído.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, minimizou a reação negativa do mercado financeiro à retirada das despesas do futuro Bolsa Família do teto de gastos. Ele reafirmou que os 105 bilhões de reais liberados com essa mudança não serão usados aleatoriamente, porque o Congresso Nacional só vai aprovar a PEC emergencial com o dinheiro carimbado.
Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida, tudo discriminado item por item.
A PEC emergencial será votada primeiramente pelo Senado até o final de novembro, para que os deputados possam aprová-la já no início de dezembro.
O plenário aprovou a medida provisória que estende por mais 2 anos a validade do Plano Nacional de Cultura.
O prazo atual para o fim da vigência seria no próximo dia 2 de dezembro. Repórter Regina Pinheiro.
O Plano Nacional de Cultura foi instituído por lei em 2010 e teria inicialmente 10 anos de duração. No entanto, uma medida provisória de 2020 aumentou em mais 2 anos a duração do plano, que se encerraria no final de 2022, no dia 2 de dezembro. A nova MP aprovada pelo Senado estende por mais 2 anos a validade do plano. O governo alegou que a edição da nova medida provisória foi necessária porque, apesar da primeira prorrogação, Em razão da pandemia da Covid-19, ainda não foi possível a realização da Conferência Nacional de Cultura e das conferências setoriais, que devem anteceder a elaboração de um novo Plano Nacional de Cultura. O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, acredita que a prorrogação do atual plano é justa e oportuna.
É pertinente, justa e oportuna a iniciativa de prorrogar o atual Plano Nacional de Cultura, até que seja possível reunir a sociedade, o setor cultural e o governo para a elaboração de um novo plano.
A MP foi a promulgação.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu que cada parlamentar faça uma prestação de contas anual sobre as emendas que apresentou ao Orçamento Geral da União. Ele pontuou que essa é uma parte cada vez mais importante do mandato parlamentar, na medida em que as verbas destinadas por deputados e senadores no orçamento terão que ser obrigatoriamente executadas.
Regufe informou que destinou verbas para a compra de equipamentos hospitalares, para o combate ao câncer, compra de medicamentos em geral e para a compra de 4 ambulâncias com UTI móvel. Além de destinar recursos para a instalação de 10 leitos de UTI neonatal, reforma de escolas e creches públicas do Distrito Federal, viaturas para as polícias do DF e Corpo de Bombeiros.
É preciso também que se dê transparência a essas emendas. Muitos eleitores, a população, não sabe para onde foram destinados os recursos dos seus representantes. Isso sequer é debatido.
Volta para a pauta da Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana a regulamentação para o chamado mercado de carbono.
Cada vez mais visado, esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. Repórter Bruno Lourenço.
O mercado brasileiro de redução de emissões deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, propõe ainda a criação do Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa.
Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gás de efeito estufa.
Zequinha Marinho, senador do PL do Pará, pede que todos os aspectos que envolvem o tema sejam observados.
Eu sou da Amazônia e lá o cara, se entra e morrer de necessidade de preservar a árvore, ele derruba a árvore. Quem é que vale mais, a árvore em pé ou a árvore deitada?
Omar Aziz, do PSD do Amazonas, diz que a preocupação de alguns setores do agronegócio com possíveis restrições para a atividade é infundada. Ele lembra que sem florestas não existem nascentes, rios e agronegócio.
E eu sou a favor do agronegócio, porque nós temos água, porque no dia que a gente não tiver água, não vai se plantar absolutamente nada.
A regulamentação do mercado de carbono vai passar pelas comissões de assuntos econômicos e de meio ambiente e depois pelo plenário do Senado.
E a comissão de educação vai analisar a exigência do cartão de vacinação na matrícula de alunos até o 5º ano do ensino fundamental.
Senadores alertam para quedas nos índices de imunização infantil e a ameaça da volta de epidemias graves como tuberculose, pólio e sarampo. Repórter Roberto Fragoso.
Pelo projeto, na hora da matrícula, os pais ou responsáveis de alunos da educação infantil até a primeira etapa do ensino fundamental, que vai até o 5º ano, deverão apresentar um comprovante de vacinação. Caso faltem vacinas, a escola deve informá-lo sobre quais doenças não estão cobertas, reforçar a importância de completar a imunização e orientá-los a procurar imediatamente uma unidade básica de saúde. O relator Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, alertou para os baixos níveis de cobertura vacinal para todas as doenças enfrentadas pelo Programa Nacional de Imunizações.
A situação mais crítica é em relação à vacina BCG, que protege das formas graves da tuberculose. Em seguida, nós temos a vacina contra pólio. Situação parecida é observada com as vacinas tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, e também o rotavírus.
Entre as causas apontadas por especialistas para as quedas nos índices de imunização estão o próprio sucesso das campanhas de vacinação, cortes nos investimentos em campanhas educativas e a influência de fake news sobre as vacinas. O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e vai ser analisado pela de Educação.
com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
Plataforma Climate Scanner é lançada pelo TCU durante a Assembleia Geral de Instituições Superiores de Controle, o INCOSAI, no Rio de Janeiro. A ferramenta possibilitará a realização de uma auditoria global para avaliar a atuação dos países quanto ao enfrentamento das mudanças climáticas. O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, explicou que a plataforma será estruturada ao longo de 2023.
O que nós queremos agora é discutir com os outros países do mundo e com atores importantes da cena global, como as Nações Unidas, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós queremos discutir com eles que indicadores fazem sentido para o mundo inteiro, para que não apenas o Brasil forneça essas informações, mas todos os países do mundo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova possibilidade de reeleição para presidentes de tribunais de justiça.
Comissão vai buscar recomposição orçamentária da assistência social.
Aprovada a dissimilibilidade de PEC que muda sistema tributário.
Boa noite. A Câmara começou a analisar nova proposta que muda o sistema tributário. A repórter Paula Bittar acompanhou essa primeira votação na CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que promove mudanças no sistema tributário brasileiro com o objetivo de reduzir a participação dos impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda e lucros. A PEC resgata a tributação pelo imposto de renda dos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas, que deixou de ser cobrada em 1996. Segundo o texto, os lucros ou dividendos pagarão alíquota de 4% exclusivamente na fonte. A cobrança ocorrerá independentemente da forma de tributação da empresa, como lucro real, presumido, arbitrado ou outra. Como compensação, a alíquota do imposto de renda das empresas será reduzida na mesma proporção da tributação sobre os lucros e dividendos. A PEC também cria um imposto sobre movimentação financeira, nos moldes da antiga CPMF, extinta em 2007, mas com outras regras e um novo objetivo. Ele será usado para compensar a redução da contribuição previdenciária das empresas. O IMF deverá ser regulamentado por lei específica. A proposta determina que o imposto sobre produtos industrializados incidirá apenas para desestimular o consumo de produtos que trazem riscos à saúde e à segurança pública, como cigarros e bebidas. Hoje, o imposto atinge todos os produtos industrializados fabricados no país ou importados. A PEC também mantém os mecanismos de incentivo da Zona Franca de Manaus baseados no IPI. Outra medida é a criação de um imposto sobre bens e serviços de âmbito federal que unificará PIS, COFINS e IOF e outro para os estados e municípios que unificará ICMS e ISS. Relator da proposta, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, ressaltou que a PEC dará subsídio para os debates sobre reforma tributária no próximo governo.
Vai se construindo um conteúdo a mais para que na próxima legislatura, essa casa, e certamente em consonância com o futuro governo, construam a tão sonhada reforma tributária necessária para o país. Todos nós sabemos que o sistema tributário do Brasil é arcaico, é atrasado, é oneroso, não é transparente, é complexo e não é justo, porque tributa em 29% o consumo, está tributando o consumo e não a renda.
O autor da PEC, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu que seu texto combate desigualdades e atrai investidores.
Para o mundo exterior, nosso sistema tributário é tão complexo que a grande maioria dos fundos de investimento das empresas não querem vir para o Brasil porque não querem ter que contratar 20% de uma equipe de trabalhadores para discutir somente obrigações acessórias.
Duas outras propostas de reforma tributária estão em análise na Câmara. Uma delas, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, foi avocada para análise pelo plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sem ter sido votada na comissão especial. A outra, do ex-deputado Luiz Carlos Raule, foi aprovada em comissão especial e também está pronta para o plenário. A PEC, aprovada agora pela CCJ, também segue para a análise de uma comissão especial e depois do plenário. No plenário, precisa ser aprovada por 3/5 dos deputados em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
A Comissão da Câmara vai buscar a recomposição orçamentária da assistência social diante de risco de colapso do sistema brasileiro que gerencia o setor. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão.
Deputados da Comissão de Legislação Participativa da Câmara pretendem se reunir com o relator do Orçamento da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e a equipe de transição do governo federal na tentativa de recompor imediatamente o corte de 95% nas despesas não obrigatórias do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O anúncio foi feito pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, logo após a audiência pública em que especialistas apontaram risco de colapso no atendimento à população mais vulnerável.
Para que nós possamos traduzir o que foi discutido aqui e levar para quem tem poder para mitigar o verdadeiro desastre, que é essa peça orçamentária no que diz respeito à assistência social, que dialoga todos os dias com o Brasil invisibilizado, com o Brasil profundo.
Na audiência, o Conselho Nacional e o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social denunciaram a fragilização do SUAS desde 2019. A Procuradora Regional da República, Zélia Pierdona, mostrou a gravidade da situação, sobretudo diante do aumento das filas dos CRAs e CREAs, que servem de centro de referência à população vulnerável, e dos 13 milhões e meio de brasileiros que vivem na extrema pobreza, segundo dados do Banco Mundial. O presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Elias Oliveira, afirmou que o SUAS está entrando em colapso por desfinanciamento contínuo. Como o orçamento do setor não entra nas chamadas despesas obrigatórias da União, Oliveira também criticou as escolhas orçamentárias do atual governo federal.
É inegável a importância da transferência de renda, mas a transferência de renda sozinha, sem equipamento, sem unidades públicas, capaz de oferecer proteção, acolhida e cuidado à população brasileira, nós estamos fadados ao fracasso. Um orçamento é escolha. A escolha do governo foi não financiar. A compra de Viagra e de prótese peniana também não é obrigatória, mas se gastou mais com isso do que se gastou com a assistência social.
Representando o Ministério da Cidadania, a secretária nacional de assistência social, Maria Ivelônia Barbosa, explicou que as dotações de 2023 obedecem a tetos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo classificando o sistema de robusto, Ivelônia admitiu a necessidade de recomposição do orçamento do SUAS diante de novos desafios.
As próximas gestões precisam repensar, inclusive, essa rede, que já é robusta, mas que precisa se tornar ainda maior, uma vez que hoje nós temos demandas, como as situações de proteção especial, em que nós verificamos que não é mais algo necessário apenas em municípios maiores do que 20 mil habitantes.
Integrante da Frente Nacional em Defesa do SUAS, Ana Lígia Gomes, rebateu a qualificação de robusta e afirmou que a atual gestão regrediu o sistema aos padrões da década de 1990.
É um sistema hoje desidratado, encolhido, com trabalhadores precarizados. Alguns chamam isso de voucherização. Queriam fazer isso com a saúde também. Pega o dinheiro e vai comprar. Não são elas que vão atrás de um aplicativo. Elas precisam ser acolhidas, recebidas, escutadas.
Durante a audiência, houve absoluto consenso em torno da defesa da proposta que altera a Constituição para garantir recursos permanentes ao Sistema Único de Assistência Social. O texto está pronto para votação no plenário da Câmara. Autor da proposta, o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, é coordenenador da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS e disse que a medida é uma solução estruturante para evitar que o setor tenha que passar o Pires todos os anos em busca de financiamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, menciona que enquanto algumas pessoas se juntaram na porta dos quartéis negando a democracia, outras se reuniram em vários outros lugares do Brasil, em música, poesia e alegria, para comemorar o resultado das eleições.
Jandira Fegali acredita que o futuro governo irá recuperar as políticas públicas que trará de volta o Brasil diverso, plural, sem desigualdades, preconceitos e violência. A deputada parabeniza o Tribunal Superior Eleitoral pela condução das eleições que, segundo ela, foram legítimas.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais é uma vitória da resistência a anos de dor e desesperança. O deputado ressalta que, no segundo turno, a candidatura de Lula conseguiu unir 16 partidos.
Na visão de Jorge Sola, isso indica que a próxima gestão federal irá governar ouvindo as diferentes vozes da sociedade. Entre os objetivos que devem nortear a próxima gestão, ele destaca o combate ao desmatamento, o fortalecimento do SUS e da educação pública e a redução da desigualdade social.
José Ricardo, do PT, lamenta não ter sido reeleito para mais um mandato de deputado federal por conta do quociente eleitoral. No entanto, o parlamentar destaca a expressiva votação que o presidente eleito Lula teve no estado do Amazonas.
José Ricardo destaca que entre as prioridades para o próximo governo federal estão a implementação de políticas de preservação ambiental para a Amazônia e de fortalecimento dos povos indígenas.
Jones Moura, do PSD, agradece aos mais de 32 mil cidadãos que votaram nele nas últimas eleições para deputado federal. O congressista lamenta ter ficado na suplência, mas promete continuar lutando, dentro ou fora da Câmara, pelos servidores públicos do Rio de Janeiro, especialmente os guardas municipais.
Jones Moura se diz preocupado com a tramitação de algumas propostas no Congresso, como a PEC da reforma administrativa. Segundo ele, é preciso estar atento para que a matéria não prejudique os servidores públicos.
Joaquim Passarinho, do PL, agradece ao povo do Pará pela recondução à Câmara em mais uma eleição. O parlamentar exalta Nossa Senhora de Nazaré pela proteção que recebeu durante as viagens de carro, de barco e de avião em todo o estado.
Joaquim Passarinho também salienta que tem visto parlamentares serem censurados por decisões monocráticas de um ministro do Supremo, inclusive depois das eleições. O deputado discorda dessa postura e entende que qualquer parlamentar tem o direito e o dever de se expressar nas redes sociais para prestar contas à sua comunidade e ao seu eleitor.
Política.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, analisa que criticar as instituições públicas brasileiras não configura um ataque à democracia. A parlamentar argumenta que a crítica é um instrumento necessário para a reflexão e para o aprimoramento da sociedade.
Adriana Ventura entende que um cidadão brasileiro não pode ter sua opinião retaliada ou se sentir ameaçado por falar ou criticar uma instituição que o serve. Segundo a deputada, o combate à mentira deve ser feito com informação e com dados que contraponham as falácias.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que não há mais Estado de Direito no país. Segundo ele, o que existe atualmente é um grupo que viola a separação dos poderes, desrespeitando as leis para fazer valer um plano de poder.
Na opinião de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, as manifestações de rua que se estendem desde o resultado das eleições presidenciais devem ser encaradas como reação espontânea a possíveis irregularidades no processo eleitoral.
Nilcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, se diz preocupado com o futuro do Brasil. O parlamentar ironiza, fala do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que em felicitação à vitória de Lula no segundo turno, afirmou que a eleição do petista é o triunfo da democracia.
Nelsimar Fraga acusa o presidente venezuelano de desrespeitar a democracia em seu país, perseguindo opositores políticos e implementando medidas econômicas que têm como consequência o aumento da fome entre os cidadãos. O deputado também acusa o STF e o TSE de censurar cidadãos por sua opinião política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, reclama da cobertura que a imprensa em geral tem dado às manifestações que questionam a legitimidade do último processo eleitoral, Segundo ele, os meios de comunicação brasileiros não estão dando o devido destaque aos protestos.
Carlos Jordi também afirma que veículos de imprensa, como a Jovem Pan e a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, sofreram censura por parte do TSE durante a campanha eleitoral, sendo obrigados a excluir posts que, na opinião do congressista, não continham inverdades.
Paulão, do PT de Alagoas, questiona a legalidade das manifestações de rua pós-eleições, que, entre outras reivindicações, pedem intervenção militar no Brasil. Segundo ele, não faz sentido os manifestantes contestarem a legitimidade das urnas para as eleições presidenciais e não levantar suspeitas sobre as eleições para deputado, senador e governador.
Paulão pede que o Ministério Público nos estados e em âmbito federal tome providências quanto às manifestações que bloqueiam rodovias federais e estaduais em todo o país. Ele também pede que a Corregedoria da PM de Alagoas abra investigação contra policiais que pedem intervenção militar nas manifestações.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o corte ou poda de árvores quando o órgão ambiental não se manifestar em um prazo de 45 dias e houver risco de acidentes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Hoje, a Lei de Crimes Ambientais não permite o corte ou a poda de árvores por conta própria e exige autorização do poder público. A legislação considera destruir ou danificar plantas de ornamentação nas ruas crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. De acordo com o autor da proposta, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, o projeto evita que a falta de agilidade dos órgãos ambientais possa colocar a vida das pessoas em risco, principalmente nas cidades, onde são comuns casos de queda de árvores ou galhos. O argumento teve apoio do relator, deputado Gil Coutrin, do Republicanos do Maranhão.
De fato, o problema dos acidentes ocorridos com árvores, principalmente nos grandes aglomerados urbanos e nos períodos de verão, é um problema para os cidadãos. Somente em São Paulo, em 2021, foram 776 árvores que caíram, segundo relatos dos moradores, a pedido de cortes que têm sido solicitados há 10 anos.
O relator acrescentou ao texto a exigência de que um profissional habilitado ateste a possibilidade de ocorrência de acidente, uma maneira de evitar derrubadas desnecessárias de árvores. Uma emenda apresentada pelo Novo tentou retirar a exigência do texto, com o argumento de que aumentava a burocracia, mas o plenário rejeitou a alteração. A exigência de laudo de profissional habilitado foi elogiada pela deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Uma melhoria que o relator fez, que é para garantir que somente pessoas minimamente habilitadas possam executar a poda de árvore. Isso é importante, tanto do ponto de vista ambiental, mas também da segurança, seja da pessoa que está fazendo a poda, mas também de todo o entorno.
O projeto que permite o corte ou poda de árvores quando houver risco de acidentes e o órgão ambiental não se manifestar num prazo de 45 dias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
A Câmara aprovou a possibilidade de reeleição para presidentes de tribunais de justiça com mais de 170 desembargadores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e explica.
O plenário da Câmara aprovou mudança na Constituição que permite a eleição, um mandato de 2 anos e direito à reeleição para presidentes de tribunais de justiça compostos por pelo menos 170 desembargadores, casos dos tribunais de São Paulo e Rio de Janeiro. O eleito será escolhido entre os desembargadores, depois de obter maioria absoluta com voto direto e secreto. A proposta foi apresentada no início de novembro pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, e apensada uma PEC de 2005, chamada na época de mini-reforma do Judiciário. Essa PEC original modificava regras sobre as atividades de juízes, proibia o nepotismo nos tribunais, alterava a composição do Superior Tribunal Militar e tratava das competências dos demais tribunais superiores. O plenário, porém, aprovou a preferência para a votação da PEC que tratava da escolha dos presidentes dos maiores tribunais, o que gerou polêmica no plenário. Para o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, a medida é casuística.
Nós temos várias críticas em relação ao rito que essa PEC seguiu aqui na Câmara dos Deputados, uma PEC de flash que em uma semana foi protocolada e já foi aqui aprovada em plenário. Mas outra das nossas críticas é que nós estamos fazendo aqui uma alteração na Constituição que vai atender somente a 2 estados. Então, uma PEC direcionada, casuística, para atender somente 2 estados.
O texto aprovado foi uma emenda elaborada pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, criticou o que chamou de intervenção indevida do Congresso em outro poder, o Judiciário.
A competência é do próprio Judiciário. Nós aqui falamos muito da politização dentro do Judiciário, mas nós também estamos fazendo a mesma coisa. Estamos invadindo competência do próprio Judiciário.
A emenda à Constituição acabou aprovada por ampla maioria em dois turnos. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a proposta democratiza a escolha de dirigentes dos grandes tribunais de justiça do país.
Esta proposta de emenda à Constituição tenta regrar, regulamentar, democratizar a escolha das direções dos grandes tribunais de justiça do nosso país. E de uma maneira muito específica, aqueles tribunais com mais de 170 membros e que, por coincidência ou não, preenchem os requisitos São Paulo e Rio de Janeiro.
A PEC que permite a eleição, mandato de 2 anos e direito à reeleição para presidentes de tribunais de justiça compostos com mais de 170 desembargadores, seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.